Está no ar o Jornal do Senado. Senadores sabatinam Procurador-Geral da República na Comissão de Constituição e Justiça.
Comissão aprova projeto que cria fundo para financiar construção de aterros sanitários em municípios.
Cota para mulheres em eleições de vereadores e deputados federal, estadual e distrital segue para votação em segundo turno.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça sabatina nesse momento o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot.
Indicado para ser reconduzido ao cargo, Janot recebeu duras críticas e negou ter feito contratos irregulares no Ministério Público ou firmado acordo para livrar políticos supostamente envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras.
A sabatina, que começou pela manhã, já dura mais de 9 horas. Somente após a aprovação da indicação pela Comissão de Constituição e Justiça, o plenário do Senado decide a recondução de Janot em votação secreta. Mais informações na reportagem de Roberto Fragoso.
Os ataques mais duros vieram do senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas. Collor acusou Janot de contratos irregulares no valor de R$ 940 mil com a empresa Oficina da Palavra e da locação de um imóvel em Brasília para anexo da Procuradoria-Geral por R$ 67 mil por mês sem licitação. O senador disse ainda que Janot vazou informações apenas para se promover.
E quem está dizendo que o Procurador-Geral vaza as informações não sou eu, somente eu. Sua Excelência, o ministro Teori Zavascki, já assim afirmou que, em relação a determinado vazamento, que ele não tinha dúvida que o vazamento ocorreu da Procuradoria-Geral da República.
Rodrigo Janot respondeu que a Oficina da Palavra foi contratada para reestruturar a comunicação do Ministério Público Federal e que a dispensa da licitação foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União. Ele explicou que o aluguel do imóvel foi cancelado sem pagamentos porque a empresa locatária apresentou habite-se falso. Janot negou ainda que sua atuação seja midiática e disse que se pauta exclusivamente no combate à corrupção.
O que tem sido chamado de espetacularização da Lava Jato nada mais é do que a aplicação de princípio fundamental de uma república. Todos são iguais perante a lei. Pau que dá em Chico, dá em Francisco.
O procurador-geral disse ainda que a chamada lista de Janot, como ficou conhecida a divulgação de nomes dos investigados na Lava Jato, foi uma grande especulação e que não foi feita por ele, mas pelos acusados que aceitaram fazer delação premiada.
Questionado pelo senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, sobre a redução da maioridade penal, Rodrigo Janot lembrou que pode ser chamado a se manifestar como Procurador-Geral da República, caso seja questionada a constitucionalidade da medida, mas não deixou de falar o que pensa sobre o tema.
Eu vou dar a minha opinião como cidadão. Eu não acho que a redução da maioridade penal leve a alguma solução. Não acho. Esse vai ser um fato isolado que não vai ter reflexo nenhum na questão da segurança pública. A segurança pública merece outros enfrentamentos.
São mais eficazes iniciativas como a que amplia o prazo de internação de menores previsto na lei ou a que deixa para o juiz a decisão sobre a responsabilização do menor como se adulto fosse, a depender do crime praticado.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje a criação de um fundo nacional para financiar a construção de aterros sanitários.
O objetivo da proposta do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, é fazer com que os municípios cumpram a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e acabem com os lixões a céu aberto.
Compõe o fundo dinheiro do orçamento e doações. As prefeituras poderão ser repassados, sem a necessidade de pagamento pelos municípios, até 70% do valor do projeto. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, como informa o repórter Jorge Cardim.
O dinheiro deve ser usado em estudos técnicos e de impacto ambiental, compra de terrenos e de equipamentos e no treinamento profissional de catadores de lixo. O relator, senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, lembrou que o descarte adequado do lixo vai beneficiar a saúde pública.
O fundo a ser criado contribui para a diminuição dos riscos à saúde pública decorrente da existência de lixões em muitos municípios brasileiros que disseminam doenças e poluem os recursos hídricos com chorume, fonte de substâncias tóxicas e bactérias patogênicas.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, disse que a proposta vai socorrer milhares de prefeituras e acelerar a construção dos aterros sanitários.
Vem em socorro exatamente aquilo que precisa, principalmente quando você vê famílias inteiras naqueles lixões, lutando pela sua sobrevivência.
Segue para a Comissão de Constituição e Justiça projeto que responsabiliza engenheiros e arquitetos por problemas em obras licitadas pelo poder público.
Entre as penalidades previstas na proposta, aprovada hoje pela Comissão de Infraestrutura, está a proibição de prestar serviços à administração pública por até 2 anos.
O projeto ainda prevê a penalização dos sócios da empresa que elaborar projetos falhos de engenharia e arquitetura se agirem com dolo ou culpa.
E ontem à noite, no plenário, os senadores aprovaram em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que estabelece cotas de gêneros nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. A PEC precisa ser votada novamente pelo Senado em segundo turno.
A aplicação será gradual e começará com a reserva de 10% das vagas na próxima eleição e 12% e 16% nas duas subsequentes.
Apesar de não especificar o gênero a ter as vagas reservadas, a PEC deve beneficiar as mulheres, uma vez que a participação feminina na política é baixa.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, acredita que haverá aumento do interesse das mulheres pela política.
Sabemos que o caminho é duro, difícil, mas temos a convicção que é o necessário para a mulher poder ter mais vontade de entrar na política e mais condição, e os partidos buscarem, de fato, mulheres qualificadas que possam ganhar a eleição e que tenham condição de contribuir para um momento melhor na política brasileira.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, comemorou os acordos de cooperação firmados entre o Brasil e a Alemanha em setores estratégicos como a ciência e tecnologia e energia.
Mas a área ambiental, a parceria entre Brasil e Alemanha vem de longa data, se intensifica agora. 100 milhões de euros foram doados agora pela Alemanha para o Fundo Amazônia. Além dos acordos que Brasil e Alemanha estão fazendo visando não deixar que tenhamos um aumento na temperatura do planeta de 2 graus.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a inauguração do Observatório de Torre Alta da Amazônia, em São Sebastião do Atumã, a 350 quilômetros de Manaus.
A torre faz parte de um projeto de estudo sobre os efeitos da floresta amazônica nas mudanças climáticas, principalmente no regime de chuvas do planeta, disse a senadora.
Esse projeto é importante para o planeta, para o meio ambiente e, sobretudo, para as pessoas, que o objetivo principal dele é garantir qualidade de vida à nossa geração e às futuras gerações e garantir, principalmente, a possibilidade do desenvolvimento sustentável.
Para o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, o Brasil enfrenta as dificuldades atuais porque nos últimos anos não houve planejamento nem reformas necessárias para promover o desenvolvimento do país.
Por isso, disse Antônio Anastasia, o Brasil sofre com a inflação, o desemprego e a ausência de políticas públicas bem estruturadas.
Temos de reverter esse quadro através de um trabalho incisivo, que é um trabalho ao mesmo tempo da sociedade como um todo. E por isso a importância das manifestações que esse ano já se tornaram quase que uma rotina do cidadão brasileiro, que corretamente apresenta as suas reclamações, se revolta, apresenta a sua indignação, não pode permitir a permanência do atual estado de coisas.
Os altos índices de violência registrados em Sergipe e no Brasil no primeiro semestre deste ano preocupam o senador Eduardo Amorim, do PSC.
Ele citou dados do relatório Índice de Progresso Social divulgado em abril, que apontou o Brasil como 11º país mais inseguro entre 132 analisados.
No caso de Sergipe, Amorim relatou que em 2014 o estado registrou 999 homicídios, sem contabilizar os latrocínios. Só nos 6 primeiros meses deste ano, o número já ultrapassou 600 mortes. Também foram registrados 8 mil roubos neste primeiro semestre.
Isso representa um aumento de aproximadamente 40% em relação ao mesmo período do ano passado, o que aponta um total desgoverno, uma total falta de planejamento e uma total insegurança. Já fomos um dos estados mais tranquilos da federação. Hoje vivemos a insegurança cotidiana em meio à guerra urbana.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.